prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá! O que define uma boa tradução? É aquela em que o tradutor é invisível? Ou quando o tradutor capta a essência do autor original, mesmo que para isso ele não siga uma tradução direta? Essas são algumas perguntas que responderemos no episódio de hoje do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. A tradução ocupa uma posição central no nosso cotidiano. Ela está presente nas guias dos operadores de busca quando surge a opção traduzir página, em placas nos transportes públicos e em pontos turísticos nas cidades, e, de maneira mais intensa, nos livros que preenchem estantes de casas, livrarias e bibliotecas. Nos primeiros exemplos, é fácil pensar em uma tradução. Ela chega a ser quase literal, substituindo as palavras de um idioma por suas equivalentes no idioma desejado. Entretanto, ao falar de literatura, o trabalho de tradução fica mais complicado. Algumas pessoas defendem que uma boa tradução literária é uma obra de ilusão. O trabalho do tradutor seria conseguir captar a personalidade do autor estrangeiro sem se fazer presente. Ou seja, quem está traduzindo deve, ao mesmo tempo, apresentar recursos linguísticos suficientes para que a obra pareça original, e não uma tradução, ao mesmo tempo em que abre mão de peculiaridades linguísticas ou estilísticas. O tradutor, entretanto, é também autor. É graças a ele que é possível acessar novas culturas e produções em idiomas desconhecidos, ao mesmo tempo em que o próprio tradutor está inserido em outra cultura e, de certa maneira, atua como mediador entre essas duas partes, a que gerou a obra original e a que irá receber a obra traduzida. Para falar sobre esse ofício, o convidado de hoje é Paulo Bezerra, um dos pioneiros da tradução do russo no Brasil. Bezerra já traduziu mais de 50 obras russas, conhecido principalmente pelas traduções das obras de Fyodor Dostoiévski. É professor aposentado da Universidade Federal Fluminense e, entre os diversos reconhecimentos que recebeu ao longo da carreira, está o Prêmio Paulo Ronay da Biblioteca Nacional do Brasil, 2 Prêmios Jabuti de Literatura, o Prêmio ABL de Tradução da Academia Brasileira de Letras e a Medalha Pushkin, concedida pelo governo da Rússia em 2012. Para conversar com o professor, estou eu, Malena Stariolo, repórter do Jornal da Unesp, e meu colega, Fábio Mazitelli, jornalista da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Seja bem-vindo, professor.
É um prazer estar com vocês aqui, principalmente por se tratar de uma conversa com colegas universitários. Uma carreira me fez mais feliz, foi de professor universitário, professor de teoria da literatura, primeira literatura brasileira. Foi assim, literatura russa, literatura brasileira, literatura russa de novo, teoria da literatura, que é a minha grande paixão.
Obrigada, professor. Obrigada por ter aceitado estar com a gente hoje. E aí, bom, para começar a nossa conversa, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre quais são as diferenças entre uma tradução técnico-científica e a tradução de obras de ficção.
Bem, as duas traduções, a técnico-científica e a ficção, diferem radicalmente por dois princípios. A tradução de ficção, tradução técnico-científica, o tradutor opera com conceitos. Ele opera numa língua de mão única. Uma vez usado um conceito, ele não pode usar um sinônimo. Não pode usar um sinônimo para um conceito ou coisas parecidas com o conceito ou uma metáfora, porque o conceito é o núcleo de significação. O conceito é o núcleo de significação de um discurso científico ou técnico. Ao traduzir um texto técnico-científico, é como eu digo, o tradutor caminha por uma rua de mão única. Ele não pode, se ele usar mais além do conceito-chave com que ele está trabalhando, ele usar um conceito opcional ou uma metáfora, ele destrói o núcleo da significação do discurso científico e desemboca no caminho da metáfora. Metáfora é ficção. Metáfora é ficção. E conceito é o princípio norteador do texto técnico-científico. Ficção. Traduzir ficção é traduzir linguagens, ou seja, o tradutor de ficção não traduz língua, traduz porque um ente criador, uma subjetividade criadora, faz da sua própria língua. Ou seja, traduz linguagem. E como ele não traduz em ficção, você opera com personagens, então você não traduz linguagem, mas traduz linguagens. Quando eu, antes de eu começar uma tradução de ficção, eu releio o texto. Naturalmente, quando eu vou trazer um texto de ficção, quando eu assumo a tradução, é de um texto que eu já li mais de uma vez. Então, antes de começar a tradução, eu leio todas as falas das personagens. Todas. Na primeira oportunidade. No segundo momento, eu leio de novo, releio as falas das personagens, já procurando marcar na minha mente a singularidade de cada uma. Porque a fala de uma personagem é a tradução da sua singularidade como personagem. Então, diante disso, nós temos desafios, às vezes, incomensuráveis. Por exemplo, traduzir Dostoiévski. Dostoiévski, cujos romances são povoados por muitas personagens que todas falam de maneira diferente. Por isso, essa minha preocupação, esse meu método de traduzir, o método tradutor de ficção, é estudar primeiro as falas das personagens, que é o maior desafio da tradução de ficção, é justamente traduzir, ou melhor, muitas vezes criando as falas das personagens. Esse é o grande desafio, porque são singularidades. E aí, a importância de fazer essa, do meu, que eu considero meu método, de chegar ao término da leitura do romance que vou traduzir, com uma ideia da singularidade de cada voz, de cada fala. Então, traduzir ficção, é recriar linguagens, é recriar contextos de linguagens, contextos de estilos, contextos culturais, contextos culturais e históricos. Portanto, traduzir esses contextos requer também do tradutor uma boa dose de criação. Para os tradutores iniciantes, geralmente tradutores iniciantes, existe uma tentação, por mais das vezes demolidora, devastadora, que é a ilusão da fidelidade a letra, da fidelidade ao pé da letra. Esse é o primeiro desafio a ser enfrentado e o primeiro exemplo a não ser seguido, que é o de seguir ao pé da letra, só ao pé da letra, na ilusão do que está traduzido, que está sendo fiel. Esse tipo de erro é muito comum nos revisores.
Eu ia perguntar isso, professor. Justamente nessa diferença do texto técnico-científico para o texto ficcional, para uma tradução de um texto ficcional, as traduções tidas como mais ricas, né, não são literais, né, ao pé da letra, como o senhor disse. Mas num texto técnico-científico, é mais difícil você fugir de uma tradução literal, ou também a tradução literal para um texto técnico-científico, ela é uma armadilha, professor?
Veja bem, eu traduzi muitos textos técnicos. Meu batismo de fogo como tradutor de texto técnico foi da Petrobras. deram-me um texto que se chamava Cromatografia Gasosa. Esse era o título em russo. Gasova cromatografia. O que é cromatografia? Gasoso, sabia que tinha água gasosa, mas cromatografia gasosa, pô, não tem a menor ideia. Li o texto, entendi tudo e não entendi nada. Eu entendi a língua, aquela história. Eu entendi a língua, mas não entendi o que a língua estava dizendo. Estava tudo certo ali, tudo, a sintaxe, o significado da... O diabo era a cromatografia. Bom, a Petrobras, eu liguei para a pessoa que me encomendou a tradução e perguntei se seria possível conversar com o engenheiro só citar daquela tradução. A moça falou, sim, está fazendo muito aqui, o senhor pode vir aqui, vamos marchar com o engenheiro. Fui a Petrobras, conversei um bom tempo com o engenheiro. Primeiro descobri que cromatografia gasosa era como que chamasse cromatografia em fase gasosa. Já era outra coisa. Então, veja bem, se eu mando cromatografia gasosa e vai para a publicação, a gozação vai ser grande. Tem aí um curioso traduzindo texto científico. E aí, sua pergunta, Fábio. No texto científico não dá para você se espalhar. Sim. Mas dá para você não escrever, às vezes, já como me aconteceu isso, você escrever melhor na língua de chegada do que estava no texto da língua de partida. Ou seja, você ser elegante na linguagem procurando ser o mais fiel possível, ou melhor, encontrar a fidelidade possível no conceito. É aí que é o grande desafio. Porque, geralmente, os engenheiros não escrevem muito bem. E o russo não foge. Não foge. O russo não foge. Foge do circuito ou do conceito. E aí você tem essa liberdade de não repetir ipsis liber o estilo do texto. Eu tenho que traduzir a significação do texto numa língua, na língua de chegada, que seja o texto que seja correto do ponto de vista científico, que seja bom de ser lido. É bom para o leitor. Eu não sei se respondi a sua pergunta, mas eu entendi assim.
Responder assim.
Dá para fazer metáfora. Não dá para fazer metáfora. Agora, olha o que aconteceu. Eu traduzi o texto, entreguei, com certeza absoluta que ia ser aprovado. Qual não foi minha surpresa? Recebi o comunicado. Sua tradução foi aprovada. Como assim? Não é possível. Eu não entendi nada. Era uma novidade científica. Uhum. Você quer registrar aquilo ali. Eu esqueci.
Um artigo científico?
84 anos. Me dá o direito de esquecer algumas coisas.
Mas, professor, você falando, me veio uma outra dúvida, assim, porque pareceu um pouco um trabalho de investigação o que você fez, de ir atrás para conseguir entender o que era a cromatografia gasosa. E aí eu fiquei pensando se nas traduções de ficção também existe um trabalho de investigação por parte do tradutor para entender, por exemplo, a cultura e o contexto em que determinado livro foi escrito. Como isso acontece?
Como eu falei anteriormente, traduzir ficção é recriar contextos culturais. Contexto histórico. Então, coisas na tradução difíceis de serem entendidas sem um entendimento profundo, minimamente, mínimo de profundidade do contexto. Porque do russo, que eu estou falando especificamente do russo, porque há momentos que exigem do tradutor a nota de rodapé. Tem a questão da cultural. nota de rodapé para explicar o que está havendo ali. Por exemplo, Noites Brancas. Lembrando que se traduziu até com a Aurora Boreal. Não é a Aurora Boreal. Noites Brancas, as Noites Brancas são um fenômeno que acontece em Leningrado, lá na antiga Leningrado, São Petersburgo, que nos dias 21 e 22 de junho não há noite. À meia-noite, 10 horas da noite, isso é como se tivesse acontecido agora, com essa claridade. À meia-noite, você não vê, você consegue ler na rua. As luzes não se apagam, não se acendem. Então, esse fenômeno é difícil de traduzir. Se vai traduzir Noites Brancas, usar o termo Noites Brancas, depois, uma nota de rodapé. Quando é poesia, às vezes eu traduzo como alba. Mas a alba é um fenômeno da madrugada. Eu vou colocar alba antecipada? Não vou. Isso depende do contexto da tradução, do tipo de tradução que se está fazendo. Você pode colocar alba. Por exemplo, a terra do Boris Pasternak, que é, ele começa assim, é uma rua muito dada de janelinhas acanhadas e o ocaso da madrugada não se dissolve no rio. Esse ocaso da madrugada eu traduzi como Noites Brancas. E depois eu traduzi também como a alba da madrugada não se desfaz no rio. Não precisa repetir Noite Branca. As pessoas parecem que entenderam. Isso eu expliquei isso num evento dito sobre tradução. Então, essas pequenas coisas. Por exemplo, há uma expressão do romance Dostoiévski que diz o progresso chega em botas inglesas. Isso é da época de 1860. Entre 50 e 60, quando a influência inglesa era forte na Rússia, principalmente em frente das grifes inglesas. Ora, aquelas botas inglesas eram vistas como símbolo do progresso. Então, você tem que dar uma nota de rodapé explicando esse fato. Essa é a questão de você traduzir contextos culturais e saber explicar por que certas expressões necessitam pedem uma nota de rodapé.
Você já respondeu um pouquinho, mas queria explorar um pouco mais a questão de que, por exemplo, quando a gente fala de tradução, é comum a gente ficar pensando o que se perde na tradução. Mas quais são as coisas que você vê que se ganham no processo de tradução em uma obra traduzida?
Também há ganho, né? Mas nem sempre tradução é perda. Uma coisa que me incomodava quando eu comecei a traduzir no russo é que as traduções indiretas eram sempre 1,5 de página em português para uma página em russo. Eu reduzi isso para 1,1. E muitas vezes a minha tradução é igual em português, ou menor. Do que o texto russo. Já aconteceu algumas vezes. E quando você opera, por exemplo, vou dar um exemplo que ilustra bem essa sua pergunta. Eu estava traduzindo o livro do Marechal Zhukov, Memórias do Marechal Zhukov, e há um momento em que ele vai para a frente de batalha com o piloto. Eu fui receber um relatório e temos de voar rápido para uma verificação da tropa de fronteira. Aí diz em russo. Aí o piloto responde em russo: Svoj glas al mas. Se o pedalante seria meu, seu olho, ou meu olho, meu diamante. E agora? Eu vou colocar meu olho, meu diamante. Eu fiquei martelando. Deixei o espaço, a nota, para depois voltar. e o meu diamante não voltava à minha memória. Isso significa o quê? É ver em loco, verificar em loco para ver os fatos, a coisa realmente verdadeira, reais, assim, a olho visto. Enfim, era fim de ano, eu queria visitar meus pais no Nordeste, parei a tradução e fui para João Pessoa. E minha irmã, uma pequena mercearia, pessoas iam lá, vinham bater papo, sentavam em caixota, tomavam uma cervejinha. E nesse tomar uma cervejinha, chegou um parente nosso, dizia que tinha recebido uma carta do feitor do sítio, da pequena fazendola, falando de alguns problemas que precisam ser resolvidos, inclusive com cerca de vizinho. Aí falou, pois é, falando para a minha irmã, pois é, sabe, tem que ir urgente, urgentemente. A minha irmã, se a minha irmã diz assim, é ver de perto para contar de certo. Eu falei, puta, só inglês a mais aí. Olha só inglês a mais aí. Então, o que é que isso nos dá, como nos explica? É que o tradutor não inventa problema. O tradutor não inventa soluções proverbiais. Todas elas estão na nossa língua, na língua de chegada. É preciso que o tradutor entenda, tenha cultura linguística suficiente para enfrentar esse tipo de desafio, que é muito grande. E uma infinidade. Outra vez, na primeira tradução para o português, o romance de Mikhail Lermontov, que me chama Seu Herói do Nosso Tempo. Os dois oficiais russos estão no Cáucaso, Geórgia, onde Geórgia, numa festa. De repente, começa uma briga. Aí alguém já puxa o sabre, o oficial se vira para o outro. Olha, vamos sair fora daqui, porque ao pé da letra, diz assim, ao pé da letra, em festa, aqui não foi ao pé da letra, vamos sair daqui, porque quando a briga estoura desse jeito, o inocente acaba pagando pelo pecador. Mas isso é o sentido em russo. Mas é um sentido que foge um pouco do tipo de linguagem que eles estavam desenvolvendo, uma linguagem mais popular. Mas, como é que eu vou... Isso não é linguagem popular, não se pagar pelo pecador. E me lembrei de uma expressão que é usada no Nordeste, e também no Rio, parte do Rio de Janeiro, que é papagaio come milho e periquito leva fama.
É, muito boa.
Eu traduzi e numa palestra na UFRJ, eu dei esse exemplo. E um professor de russo da UFRJ, que tinha vindo da academia militar, para criar o curso de russo na UFRJ, que já dava para onde barão de Itararé, no caso como esse. Barão de Itararé dizia, quando eu vejo doce de queijo na mesa do pobre, eu desconfio dos três. Então, um cara da Escola Superior de Guerra, fundando o curso de russo na UFRJ, não estava querendo ensinar a agricultura russa. Eu estava fazendo uma exposição e citei essa tradução. Aí ele falou, mas na Rússia não existe papagaio. Mas eu não estou vertendo para o russo, eu estou traduzindo para o meu leitor brasileiro, onde existe periquito e papagaio. O cara ficou assim, As soluções estão na língua de chegada. Toda então, nossa...
Sim. Professor, eu já que o senhor citou, o senhor está citando literatura russa, e o senhor citou lá no início da conversa o Dostoiévski.
Sim.
Eu trago aqui uma pergunta do nosso professor aqui da CI, o professor Marcelo Takeshi Yamashita. Ele faz a seguinte pergunta aqui, ó. Por que o livro Os Demônios de Dostoiévski pode ser encontrado também com o título de Os Possessos? Neste caso, que tipo de consideração o tradutor deve fazer para optar por uma ou por outra forma? Alguma forma está correta e a outra incorreta? Por que, professor, uma tradução, uma opção por Os Demônios e outra por Os Possessos?
Os Possessos, naturalmente, vem de uma tradução indireta, francês. Os franceses não são, nem de longe, os melhores tradutores do russo na Europa. Essa palma fica com os italianos e ingleses. Possesso em russo é adergimir. São possuídos, adergimir, possuídos. Só que o termo, o título da Suécia deu foi bies em russo é demônio. O texto bíblico que eles citam trata um demônio. Então, eu simplesmente traduzi como está no original da Soyer.
Os Demônios é uma tradução sua, então?
Sim, é uma tradução minha. Eu dou a nota de rodapé, uma nota. Aliás, deixa eu ver para você que é bem rápido. Eu ri muito isso, porque aquele dramaturgo, eu não vou ler ali, não vou ler, porque é grande, 10, a minha nota é mais ou menos 15 linhas. Então, volta, Possesso russo, chama-se aderjar, cavota, apossar-se de alguém. Bies é demônio. E desse ruim no plural, demônios no plural. Então, a minha opção foi pelo original, em respeito ao original, e também em respeito às citações bíblicas da Sete Esfera de Romano, que todo remete aos demônios que se apossavam junto com. Travesti de porco se apossava das almas das pessoas. Então, o francês viu um apossar-se assim, achou que era os possessos. A tradução foi do francês. Nosso dramaturgo, deixa eu ver se consigo, porque adaptou os demônios para o teatro, uma adaptação interessante, mas chamou de os possessos. E quando eu vou assistir a peça aqui no Rio, é todo mundo vestido de preto. Olha, os demônios é a história que se passa na sociedade aristocrática. Pode imaginar a aristocracia toda vestida de preto para imitar o teatro da tragédia grega? Eu não vi razão nenhuma no título, porque já estava traduzido. O romance estava traduzido. São coisas, são opções do tradutor.
Então, eu estou depreendendo que, assim, das traduções indiretas, elas podem, com o tempo, distorcerem um pouco alguns significados, alguns sentidos. É isso, professor?
Sim, a tradução indireta, nós devemos traduções indiretas, devemos muitas traduções indiretas, por ter trazido o universo da cultura russa, da história russa, para a nossa realidade brasileira. Elas merecem todo o nosso respeito, toda a nossa aplauso por essa contribuição fundamental que deram. Mas erraram muito. Erraram muito. E E quando eu resolvi traduzir Dostoiévski, eu resolvi traduzir porque queria tirar uma série de dúvidas que havia e equívocos que havia nas traduções e sobre Dostoiévski no Brasil. A minha primeira tradução foi Crime e Castigo. Crime e Castigo, a ideia de traduzir Crime e Castigo foi lendo a excelente tradução para o português, feita do francês para o português, pelo Rosário Fusco, lendo na Universidade da Monócia, comparando com a original russa e vendo a tremenda diferença que havia ali. Para início de conversa, a propriedade da linguagem, a propriedade da linguagem de ficção, a propriedade da linguagem do Dostoiévski é uma. Dostoiévski é o artífice maior da contradição dos conflitos humanos. Principalmente, é o grande artífice da crise existencial, da crise até da identidade filosófica, que é muito forte na obra dele. Então, a palavra, deixa eu ver, a crise se no sentido mais profundo, mais forte do que a crise ainda. Então, quando o personagem da Sérgio entra em crise profunda, a primeira coisa que se verifica é a primeira manifestação dessa crise que se dá na linguagem. O personagem fala. O personagem só existe falando ou agindo. Quando ele age, geralmente não é ele que fala, é o narrador. Então, quando o personagem da César entra em crise, a primeira manifestação dessa crise é se dar na linguagem. Então, você, ao comparar o texto, a crise de Raskolnikov, do Crime e Castigo, no original russo, e na tradução brasileira da José Olímpio, eu verifiquei que a linguagem da César desaparecia. Ficava uma linguagem muito bem comportada para um personagem rebelde como era Raskolnikov. E mais, quando o personagem da Dostoiévski entra em crise, e eu vou dar dois exemplos, entra em crise, está falando. Essa crise se arrebenta na linguagem. No crime, no Idiota, no primeiro capítulo do Idiota, sabe que o idiota é a representação de um personagem epiléptico, Príncipe Mishkin. O Príncipe Mishkin está na casa dos Yepanchins, cuja mulher é parente distante dele, e ele está muito empolgado, começa a falar. Ele falava, era um orador extraordinário, começava a falar, não parava. Ele está falando, de repente a linguagem dele começa a mudar. As palavras começam a se atropelar, a sintaxe vai ficando descontínua, e ganha uma velocidade, as palavras ganham uma velocidade, a fala ganha uma velocidade de metralhadora, digamos assim. Ele é um ponto em que ele esbarra no jarro e tem a crise epiléptica. Isso é o prenúncio da crise epiléptica. Comecei com vários, um amigo meu de São Paulo, que era da USP, que era psiquiatra, explicou esse fenômeno do ataque de epilepsia. Pois bem, comparando o texto traduzido para o português vindo do francês, eu levei um dia inteiro para traduzir uma página. Essa página da crise do Mishkin. Eu peguei, comparar com o francês. A tradução francesa, vindo do francês, é uma tradução bem comportada. Eu não sentia crise da personagem. Eu, fui, eu, Eu não me conformei com a tradução. Peguei o texto em francês. Peguei o texto em francês na biblioteca da UF e comparei. A tradução brasileira era excelente, da Raquel de Queiroz. O primeiro texto era francês. Então, o que é que acontece com isso? Aí nós vamos trabalhar tradução direta e tradução indireta. Na tradução indireta, nós temos uma interação entre três línguas. A primeira língua, o russo, a segunda língua, o francês, e a terceira, o português. Uma interação entre três línguas, em três diferentes tradições de tradutórios. Francesa, no caso, em duas diferentes, que é a francesa e a brasileira. Entre três diferentes sistemas de códigos de construção culturais. E o que é que acontece? Com o primeiro texto do autor, o autor acaba, muitas vezes, acaba virando apenas referência. Se eu dou de exemplo uma tradução do Duplo, publicada aqui no Rio de Janeiro, pela editora José Aguilar. E tem passagens inteiras, não tem nada a ver com a original. Então, esse processo, eu esqueci de falar do tradutor que traduz diretamente. Então, a tradução direta, a tradução indireta, tem essas peculiaridades. Três línguas, dois diferentes códigos de linguagem, duas diferentes traduções. A tradução direta é uma mediação. Entre a tradução indireta é uma mediação entre dois tradutores. E é uma diferença muito grande. Na linha indireta é uma mediação entre dois tradutores, o francês, no caso, e o brasileiro. Na tradução direta, a mediação é entre um tradutor e o autor. O que muda radicalmente o conceito de tradução, de tradução direta e tradução indireta.
Professor, eu queria conversar agora um pouquinho sobre até onde o tradutor pode se colocar e influenciar numa obra original. Então, por exemplo, é isso, tem gente que fala que uma boa tradução é aquela em que não parece que não se está lendo uma tradução.
Exatamente.
Parece que é a obra original. Mas outras vezes também tem essa questão de trazer expressões que fazem sentido para o povo que vai ler essa tradução, como você comentou, a expressão do papagaio, periquito, que não tem no russo, mas tem aqui, então ressoa, né, com o povo brasileiro. Então, até onde um tradutor pode se colocar na obra? Tem um limite para isso?
Essa tradução, papagaio, periquito, cocomilho, periquito, já sai da recriação para a criação. A mesma coisa que aquela... Deus, meu olho, meu diamante, vê de preto para contar de certo. Então, o tradutor tem que... o norte dele é a língua de chegada. Claro que ele tem que conhecer em profundidade a língua de partida, o contexto da língua de partida, e muitas vezes a própria história da língua de partida. Mas o seu destino é o leitor na língua de chegada. Muitas vezes, muitas expressões idiomáticas que vêm, que saem de uma língua, migram de uma língua para outra, enriquece a língua de chegada. Isso também acontece com muita frequência. E no caso de traduções técnico-científicas, nós devemos toda a nossa terminologia científica a traduções. Pouquíssima coisa foi criada, muita coisa foi criada pelos nossos cientistas, mas o grosso dos conceitos técnico-científicos que nós temos vieram de tradução.
Mas existe um limite, por exemplo, até onde um tradutor pode criar em cima da obra que ele está traduzindo? Ou você, enquanto tradutor, como você navega por isso?
Como se pode criar? Dá um exemplo. No romance O Adolescente, Dostoiévski, há uma passagem que se falando de Versilov, que era o personagem central. E uma moça que se achava considerava que tinha sido assediada por ele, estava muito furiosa, muito furiosa. Chega no, no, a conversa se dá num quarto. O quarto vizinho era um quarto contíguo. Do quarto contíguo, não sei se pare de destino ou não, o fato que da Suécia disse que se ouvia as conversas de um lado para o outro. E os dois personagens estão falando, as pessoas estão falando. É Versilo. Ai, Versilo para cá, Versilo para lá. E aí ouve-se a reclamação da moça conversando com a amiga, falando do assédio de Versilo. O narrador diz, estão falando de Versilo? O russo, existe tudo. Tudo em russo, agora mesmo, é nesse lugar, aqui. Um diz para o outro, estamos falando de Versilo e ele já está aqui. Ele já está tudo. Ora, Versilo não estava ali. Versilo estava sendo referido. Eu traduzi, estamos falando de Versilo e ele já está aqui. E o eleitor brasileiro entende isso. Ele estava sendo referido. Então, tem um problema do tradutor de sair da tentação da literal e criar dentro da possibilidade de se manter, digamos assim, fiel, mas não à letra, mas ao espírito do texto. Essa é a questão fundamental em tradução de ficção. Então, tem que ser fiel ao espírito do texto.
E sobre variação de nomes próprios, professor? Por exemplo, Ana Karenina, há versões que o nome aparece com acento e há versões que há o acréscimo do I, Karenina. Como o senhor vê esse tipo de variação em nomes próprios?
Então, vamos lá, vamos falar, dizer que Tolstói é machista. É russo? Ela chamava Karen, o marido dela era um burocrata chamado Karenin. Então, era uma pessoa que era Ana Sergeyevna, tinha o sobrenome do pai. Quando ela se chamava Ana Karenin, ela vai para Karen, assume o sobrenome do Karen, o nome do marido, vai para o gerúndio. Possessivo no gerúndio, chama-se Ana de Karenin. E as feministas, naturalmente, ainda não perceberam isso. Né? Eu estava bombardeando o machismo russo. Mas isso é um padrão da língua russa. O cara se chama Boris. Boris. A mulher se casa com Boris. Ela vai ser Borisova. Vai ser Boris. Tatiana Borisova. Tatiana de Boris. Essa é a peculiaridade do russo. Agora, você falou de nome, então vamos falar, já que estamos falando das variações do nome. O russo tem uma variação de hipocorísticos gigantesca. Retratar o nome às vezes se divide em dois, três, quatro, digamos assim, expressões carinhosas. Então. Anyushka, que era da Suécia, que usava muito. Anyushka. Anyanka. Anyuta. São variações do nome. Pavel, por exemplo, no meu caso. Pavel, Pavlushka, Paulinho, Pavlink e Papushka. Então, são vários. Papushka, é Pavlushka, Pavlushka. Então, são variações de nomes. Dmitri Karamazov. Dmitri, variação do nome de Dmitri, variação carinhosa, hipocorística. Mitya, mais. Mityanka, mais. Mityushka. Então, o russo tem uma coisa que em português nós não temos. Nós não temos essa. Por que acontece isso? Porque a língua declinada é mais propensa a esse tipo de variações. Não sei se respondi a sua pergunta, Fábio.
E isso impacta na tradução, é isso?
Mais ou menos. Não vejo grande impacto. O problema é a acentuação dos nomes. Nem o russo se entende direito nessa problema de acentuação. Eu me lembro de que nós, na Universidade na Lomonossi, nós tínhamos um professor chamado Bykov. A regra do russo é essa: B e o I, que é um I fechado para 61, aquele I é sempre tônico. Então, se ele é Bykov, é Bykov. B e I. Conversando lindo, eu tomando café, ele tomando um chá. Ele disse: me chamam de Bykov, mas eu sou Bykov. E Vasmojna? Falei: é possível? Ah, mas é, mas, enfim, tem uma infinidade de coisas que você. Por exemplo, eu sempre ouvi meus professores, deixa eu ver aqui também, Ragozhin. Ragozhin é personagem do Idiota. Eu pego tradutor do Google, russo, e coloco lá Ragozhin. Ragozhin. Nunca vi ninguém pronunciar Ragozhin na russa. E são muitas variações. Por exemplo, eu tive um colega na Lomonossi, que se colega na Lomonossi, Sergei Paperitskin. Eu vejo no francês, que o francês sintoniza tudo, né? Paperitskin. Karenina, ou Karenine. O Lene virou Lenine. Virou Lenine e um comum aqui do Rio de Janeiro, não sei se é do Rio, mas botou no nome Lenine no filho, que virou policial. Era um policial, era um major aqui, violento pra caramba, major Lenine. Então, são muitas variações, sabe, nos nomes, variações locais. E a pior coisa que existe, e a coisa mais engraçada, são os portugueses. Eu não sei se eles já acertaram isso, mas os portugueses traduziam os nomes russos. Alexei virou Aleixo. Aleixo, Alexei, tão bonito em russo.
A regra na tradução é não se traduzir nome próprio. Ou é...
Não se traduz nome.
Não se traduz. Ou...
Se traduz nome. Né? É muito esquisito.
Sim. Professor, a gente está caminhando para o final, imagino, né? A Malena, acho que ia
sim,
falar isso.
Sim, eu já ia perguntar se a gente tem mais alguma perguntinha ou se eu encaminho para o fim.
Eu ia fazer uma pergunta que eu tinha até redigido antes aqui, que o mundo hoje, professor, está muito mais conectado, né?
Muito mais?
Conectado.
Sim, sim.
Né? Por exemplo...
A aldeia global do Batalur.
Isso, a aldeia global. E a gente tem muito mais acesso hoje, por exemplo, às culturas orientais, né?
Sim.
A cultura persa, árabe, chinesa, hindu. Então, assim, como hoje nós temos no universo das traduções, hoje, instrumentais para que a gente vá além das fronteiras da cultura ocidental e descubra e faça imersões nesses outros idiomas e novas descobertas. Ficou mais acessível hoje, professor?
Sem dúvida, sem dúvida. Anos atrás, faz muitos anos, também recentemente, você não encontrava um livro traduzido de africanês, por exemplo. De uma língua africana, por exemplo. Então, isso aqui é moçambicano, é do Moçambique, mas eu tenho vários. Por exemplo, cultura persa. O que é que nós temos da cultura persa? Traduzido para o português. Não me lembro de nada. No entanto, o primeiro protótipo de romance, do romance de amor, tipo o protótipo de Tristão e Isolda, foi de um autor persa chamado Assad Gugani, em 1120, qualquer coisa assim. Escreveu um romance em verso chamado Vis Ramin, que era o protótipo do Tristão e Isolda. Até hoje, não há tradução do persa para o português. Felizmente, a tradução em japonês, segundo conhecidos meus, boas traduções, eu fiz boa qualidade. Não conheço tradução, posso estar enganado, mas não conheço tradução de nenhum autor moderno chinês, algum romancista chinês para o português. Parece que coreano já existe, vietnamita então, e dos africanos, das línguas africanas, pouquíssima coisa, mas já existe alguma coisa, não consigo. Eu ia consultar um colega de cultura africana, de literatura africana, para dizer isso, que é um grande lapso, né? Um grande lapso, que nós temos uma relação umbilical com a origem africana e só temos tentativa de representação da cultura africana feita por brasileiros, mais recentemente por Conceição Evaristo, que é quem está mais entrosada com essa temática. E com esse belo livro de contos dela, Olhos d'Água, que ela nunca conseguiu descobrir qual era a cor dos olhos da mãe, disse que não tinha como descobrir os olhos da mãe, porque estavam sempre cheios de lágrimas. Ela não encontrava, que é um belo, tem romances, contos muito bons, e uma mescla de conto com crônica. Mas é uma autora que fala de dentro. E dentro da própria experiência. Isso precisa, nós precisamos ainda ter uma infinidade de outros. Começando com o Lima Barreto, tentou. E outros autores já tem bastante, mas todo brasileiro. E traduções de autores africanos. Isso é um vazio no nosso mundo editorial, você deve uma coisa muito a duas coisas. Primeiro, conhecimento e interesse de editores por divulgar uma cultura, uma literatura que não é conhecida e que até se firmar no mercado editorial, digamos assim, de venda e consumo do livro, leva tempo. Porque vocês sabem, naturalmente, sabem disso, que o livro é um investimento que demora a dar retorno. E uma editora, para bancar um investimento desse, tem que ser editora de grande porte. É preciso que haja também, não vamos culpar só a editora, mas é preciso que haja também tradutor que conheça e que indique a tradução e se dispõe até a traduzir. Uma questão cultural, uma questão de formação cultural, formação de tradutores que em nossas universidades é muito capenga. Russo, por exemplo, eu, Boris Schneider e eu, nós mudamos o panorama da recepção da literatura russa no Brasil, como? Traduzindo do original. Então, tem uma ideia, Crime e Castigo já vendeu mais de 200 mil exemplares. Claro que ao longo de 20 anos mais continua vendendo. Por exemplo, a gente falando de literatura africana, a Angélia tem uma boa literatura e tem uma relação cultural com o Brasil bastante interessante. Até agora, eu não vi traduções de autores argelinos que já havia na União Soviética no tempo que eu estava lá. Então, os russos traduzem as línguas africanas, de vários. Aquele escritor de Dalmeriano, Fábio. É um problema editorial, mas é também um problema da inexistência de tradutores que conheçam a obra e que avaliem que vale a pena uma tradução. Não pode existir obra, precisa saber se a obra tem apelo, é apelo mesmo. Senão a editora lança e cai, prejuízo é monumental.
Ótimo, professor. Obrigada pelas respostas. Agora a gente está chegando pertinho do final, mas antes de encerrar o podcast, a gente costuma fazer uma sessão de perguntas e respostas rápidas, no estilo pinga-fogo. Aí é uma pergunta e uma resposta rápida, que é para o público conhecer um pouquinho melhor nossos entrevistados. Para começar, então, um livro brasileiro que você gostaria de ver traduzido para o russo?
não sei se já foi, Memórias Portas Braçudas do Grande Sertão Veredas.
E, professor, um autor que você gostaria de traduzir?
Um livro de Xinguins Aitematos. Eu traduzi Xinguins Aitematos, pela Brasiliense, um livro chamado O Navio Branco. É uma obra-prima, belíssima. Mas tem um dele, dos últimos, que se chama Um Cão Malhado Correndo à Beira-Mar. Essa é a obra que eu queria ter traduzido, mas não tive tempo. Talvez aí eu traduza.
Professor, e uma música?
Roda Viva. Um dia que a gente se sente como quem partiu ou morreu.
E um filme, professor?
Filme. Eu gosto muito de cinema italiano, gosto de cinema americano. Cidadão Kane, extraordinário.
Agora, professor, a última pergunta é qual é o seu prato do dia? Já que o nome do podcast é Prato do Dia, a gente sempre gosta de perguntar para os nossos entrevistados o que eles gostam de comer. Qual
o prato do dia?
O prato do dia.
O prato do dia é aquele feijãozinho com arroz, ou uma feijoada. Eu gosto muito da comida simples. Também gosto de comida simples. Mas eu gosto do nosso prato. Que me deixa feliz de comida com uma feijoada.
Professor, com isso a gente encerrou todo esse ciclo de perguntas e também a gente está encerrando mais um episódio do podcast Prato do Dia. Hoje a gente conversou sobre o trabalho de tradução com o tradutor, crítico literário e professor Paulo Bezerra. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Foi ótimo poder te ouvir, conversar com você. E, em nome de toda a equipe, obrigada.
Prato do Dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.